Senhoras e senhores, bem-vindos ao Imigrantes da Bola de número 71. Partida! Felipe Simonetti, hoje estou aqui mais para ouvir do que falar, porque é o tipo de programa que eu gosto só de entrar para palpitar. Apresente os convidados, Felipe.
Bom, nesse programa 71 a ideia é falar sobre viagem, sobre estádio, sobre toda essa experiência que a gente vive como torcedor e que a gente queria viver mais e mais, né? Eu, particularmente, quando viajo, eu gosto de número maior possível de estádios. E a gente tá aqui hoje com a Bianca e com o Juliano, do Instagram e do canal no YouTube agora, né? O Pelos Estádios. Fala aí, galera.
Boa noite. Bom, o Juliano não se acusou, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Bianca, eu sou jornalista. E eu vivo futebol há muitos anos e junto com o Juliano, meu namorado, a gente teve essa ideia nos últimos meses de dividir um pouco dessas experiências, porque a gente também, assim como o Felipe falou, pensa numa viagem já pensando nos jogos ou nos estádios que dá para conhecer e tal. E enfim, e a partir daí surgiu Pelos Estádios.
Boa noite, meu nome é Juliano, eu sou empresário aqui no Rio Grande do Sul. O que motivou o Pelos Estádios, na verdade, foi que eu e a Bianca nos namoramos à distância, ela no Rio de Janeiro e eu aqui em Porto Alegre, e daí a gente decidiu juntar a ponte aérea com a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, em algumas situações, ao invés de nós irmos de encontro um ao outro, a gente marca uma cidade onde tem jogo do Grêmio, para a gente poder acompanhar e conhecer novos estádios aí no Brasil afora e, em breve, né, Bi? Quem sabe mundo afora aí.
Cara, e eu dou maior apoio para namoro à distância. Eu tenho 10 anos de namoro à distância e hoje eu faço...
Uau.
Hoje não, né?
Opa.
Semana passada eu fiz 3 meses de casado, então depois de 10 anos, então pode ficar tranquilo. Só que a pauta de vocês é melhor, reúnem pra ver futebol. A minha era reunir quando era entre os plantões delas, entre as minhas idas e vindas de estrada mineira, que não foi fácil. Então pode ir fundo que dá muito certo, sim. É bom pra matar a saudade esse namoro à distância. Hoje a gente tá casado, é chato, cara. Tá o tempo todo aqui, ela na minha frente. Pô, saudade da época de ficar com saudade.
Tá, mas 10 anos não. 10 anos é muito tempo.
Pois é, eu também... Assim, na minha época eu comecei com 21, então aí deu aos 30, tá bom, pra idade pra casar. Agora vocês já podem pensar e mais pra frente, então, né? Quem sabe até pedido de casamento indo fora dos estados afora. Fica a dica aí, seu Juliano.
Ué, já tá anotado aqui. Todas as ideias são bem-vindas.
Não, e legal ver que é uma paixão comum, né, unir vocês. Os dois gremistas, né, se juntando pra ver. E viram já o quê? Já foram mais ou menos quantos estádios juntos? Vocês têm noção?
Juntos? Ah, juntos, além dos do Sul, né? A gente foi nos dois. Lá no Beira-Rio a gente só foi ver... Seleção, Brasil e Honduras. Fora do estado, aqui no Rio, a gente foi no Maracanã, um Fla-Flu e um Grêmio Fluminense e Grêmio.
Newton
a gente
Santos.
Foi no Newton Santos ver Botafogo e Grêmio e ver também Botafogo e Atlético Mineiro. Em São Paulo, a gente foi no Pacaembu ver Santos e Bahia. Foi no Morumbi ver São Paulo e Grêmio. Foi no Itaquera ver Corinthians e Grêmio. E agora em novembro a gente vai na Vila Belmiro ver Santos e Grêmio. E por enquanto é isso, acho.
Nós fomos para Belo Horizonte, no Mineirão, ver Grêmio e Cruzeiro agora.
Ah, é verdade, fomos.
Tem uma historinha boa junto já, então. Já viajando o sul-sudeste aí do país e daqui a pouco...
É.
Exterior, né? Vamos ver o Grêmio na Libertadores agora.
São 7 meses de namoro, já tem uns estádios legais aí para...
Cara, para 7 meses de namoro, pô, então o hino do Grêmio nunca fez tão sentido. Caralho.
Não, pra vocês terem uma ideia, nós temos um casamento agora no final de outubro, que é no fim de semana de
no
Grêmio e Havaí na Ressacada, né? Vai ser em Lajeado, aqui no interior do Rio Grande do Sul. E daí o casamento é no sábado, daí a gente tava vendo se dava tempo de sair do casamento, depois do casamento no domingo, né, pegar a estrada e ir até Florianópolis pra ver Grêmio Havaí na Ressacada.
Maravilhoso. Fora de série.
É que o jogo é às 16 horas, daí fica muito corrido, né, perigoso pegar a estrada e cansado ainda depois de uma festa de casamento, então...
Mas
acho que vai
essa
coisa.
Sem dúvida.
A gente sempre. Tipo assim, o Juliano, ele é muito gremista, muito, né? Eu digo mais do que eu, porque por ele morar em Porto Alegre também, ele respira o Grêmio. Então, quando a gente decidiu namorar à distância e tal, a gente já sabia que ia ser um triângulo, né? Tipo, é Bianca, Juliano e Grêmio. Então, a gente, os meus plantões da TV também bateram, que eu dei sorte no primeiro turno do Brasileirão de folgar, quando o Grêmio jogava em Porto Alegre, entendeu? E se o Grêmio jogava no Rio, né, ao invés de eu ir para Porto Alegre, o Juliano vinha para cá. Então, pelos estádios a gente não quis ficar fixo no Grêmio, até porque em função da minha profissão, assim, eu tento não ficar muito, muito identificada, entendeu? Mas sempre o Grêmio vai estar ali, né, porque é inevitável. Agora a gente está planejando férias pro fim do ano, e a gente não consegue planejar porque tem alguém sonhando com um possível Mundial.
Não consegue planejar. Olha a discussão já. Não é não consegue planejar, que eu falei pra ela o seguinte, ó. A nossa ideia é ir pra Europa em dezembro, né?
Isso.
Do dia 4 até o dia 27. E lá na Europa conhecer alguns estádios, quem sabe ver alguns jogos da Champions, né? E aí eu falei pra ela, tá, como a gente vai estar na Europa já, e a Libertadores só se decide lá em final de novembro, talvez a gente, se der tudo certo, né, a gente só ama outros planos lá, a gente já tá na Europa, a gente compra uma passagem, vai até Abu Dhabi ali,
tá do lado, e assiste, né?
Claro, vai e assiste um Mundial de Clubes, né. Porque isso
então,
é uma coisa bem
legal. Só pra vocês terem uma ideia de como funciona a coisa.
Ué, mas
nossa senhora, é... mas olha, pode ter certeza que vocês deixaram bastante ouvintes aí invejosos desse relacionamento, né, Felipe?
Poxa,
bom, relacionamento... Bom, até você mesmo, né, meu caro Felipe Cholete, que tá pensando assim, cara, será que tem outra moça por aí que ama estádio, vai acompanhar eu com o meu São Paulo, ou se for, e com 7 meses já vai ter mais estádio do que beijo na boca, velho. Que isso maravilhoso.
Aí, planejando o Mundial, E é engraçado, você tem um amigo meu aqui de BH que ele é louco por estádio também. Seria até legal se tivesse conseguido chamar ele também, porque o cara é fanático. Toda a grana que ele junta do trampo dele, ele já guarda e fala, essa daqui vai pra viagem no mês que vem, porque eu quero conhecer o estádio tal. E aí ele vai quando calha de dar um jogo, principalmente um jogo do Galo, que ele é atleticano. E em 2013 ele foi pro Marrocos ver o Mundial.
Ah, legal.
Não foi,
não
legal.
Foi feliz.
O Faja, Casablanca. Deu azar. Tá. Não deu mais azar. Deu tanto azar quanto os colorados. Eu tenho conhecido os colorados que no Mundial de 2010, aquele do Mazembe, né?
Uhum.
Eles. Eu tenho um grande amigo meu que ele saiu daqui pra ver o jogo da final. Ele foi pra final. Aí chegou lá, ele descobriu quando chegou lá que o Internacional tinha perdido pro Mazembe.
Ah, então o Inter perdeu enquanto ele tava no gol.
Isso, exatamente.
Nossa,
ele perdeu enquanto ele tava indo.
Esse amigo meu já foi um pouco diferente. Ele comprou o ingresso da semi do Galo e o da final, porque eu acho que o da final é casado, porque mais cedo tem o jogo de terceiro e quarto lugar, né?
Isso, tem a como é que chama o jogo? Ah, esqueci.
Aqui a gente chama de disputa de terceiro lugar, de...
Não, é o jogo que antecede o principal.
Aqui também.
Não é.
É o preliminar.
Não, é que tem preliminar isso. Acaba sendo uma preliminar da final, né?
Exatamente. E aí é casado o ingresso. Foi lá e assistiu o Bayern campeão e o Galo lá em terceiro lugar.
Mas deixa eu falar pra vocês, pra que vocês não percam as esperanças, principalmente o Felipe. A irmã do Juliano, gêmea, ela é gremista também, namorou um corintiano por um tempo, e o relacionamento deles era muito parecido. Ele segue o Corinthians por todo canto, ele foi pro Mundial, ele foi pra Flórida, agora final de semana ele tava em BH, enfim. E ela, acontecia deles fazerem a mesma coisa. Ela morava em Porto Alegre, ele em São Paulo. O Corinthians jogava contra, sei lá, ano passado o Figueirense. Em Santa Catarina, eles se encontravam lá. Jogava contra o Atlético em BH, eles se encontravam em BH.
Não, é a oportunidade perfeita, é juntar o triângulo, né, que nem você falou.
É.
É, não, então,
não, na verdade. Não, como assim? Vocês estão falando da minha irmã? No...
Pois é, já ia falar exatamente isso.
A minha irmã está traumatizada. A minha irmã tá traumatizada com esse tipo de coisa.
Mas ela tá solteira, tá?
Então, senhores ouvintes, quem sabe vocês estão arrumando aqui um futuro cunhado pro Juliano, que pode ter um namoro parecido com os dois. Felipe, namoros à parte, vamos contar a experiência do estádio, vamos pra pauta principal?
Bora, bora. Ar. O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol. Então, galera, a pauta principal é justamente discutir isso que vocês viram uma prévia nessa abertura. É a gente contar as experiências que a gente já viveu em estádio, a diferença de um estádio para o outro, quais que foram mais legais. A experiência, por exemplo, de você ir numa torcida visitante e de você ir numa torcida mandante. O como que é você, por exemplo, viajar de ônibus e continuar acompanhando o seu time, que nem a Bianca falou na abertura, acompanhando o Grêmio, o Juliano também, e calhando as datas justamente para você conseguir assistir uma partida de futebol. É o resumo da paixão pelo esporte, né? A gente pode resumir assim. E eu queria saber, ouvir de você, Fadu, pra gente puxar essa pauta aqui. Qual foi o estádio mais legal que você já visitou, cara?
Cara, começando por mim, eu tive uma experiência muito legal no Estádio Olímpico de Roma. Eu acho que eu já passei, contei aqui num episódio atrás, porque a minha infância inteira foi pautada no Parma da Itália. Eu sou apaixonado com Parma. Por quê? Por causa do senhor Claudio André Taffarel, grande goleiro do Inter, salve Internacional.
Salve, alguém salve ele, né?
E o Taffarel sempre foi o meu ídolo. Só que eu tenho essa mania, todo meu ídolo que eu construo na minha cabeça, ele acaba jogando no Atlético. Assim foi com o Taffarel e assim foi com o Ronaldinho Gaúcho. Dois malditos que jogaram no Atlético.
Só pra saber, assim, o Neymar é um ídolo seu hoje, Fadu?
Por enquanto não, não veio pro Atlético não, por enquanto não, então vou evitar. Mas enfim, o caso do Estádio Olímpico, assim, é inacreditável o Estádio Olímpico, porque são os deuses do Olimpo em volta de monumentos gigantes dos deuses do Olimpo, em volta do estádio, foi construído para as Olimpíadas e tudo mais. E cara, eu deixei de visitar, eu não conheço a Bastílica, a Capela Sistínica do Vaticano, porque eu corri para ver Roma e Parma. Eu tinha dois dias em Roma. Ou eu entrava no museu, ou via Michelangelo, ou via um jogo de Roma e Parma. E aí eu preferi, em vez de ver Michelangelo, ver 4 gols do Totti em cima do meu Parma. Foi em 2009 isso, foi 4-0 na época do Parma, ainda respirando por aparelhos, mas na primeira divisão do italiano. Então foi uma experiência foda que eu cheguei em cima da hora do estádio e pedi quase, pelo amor de Deus, para a mulher abrir a porta para mim, que lá tem uns horários super restritos. E eu lembro que eu tava percorrendo o estádio, correndo, e eu olhava de relance e os deuses do Olimpo, assim, maravilhado, cara. Mega experiência, acho que um ano ou dois anos depois foi a final da Champions no Estádio Olímpico, e foi muito legal. Tava eu lá infiltrado na torcida da Roma e olhando com os olhos lacrimejando pra torcida do Parma, realizando um sonho de ver o Parma jogar e no estádio fodástico que foi o Estádio Olímpico. Esse é o que marca, assim, na minha memória, porque eu consigo lembrar com muitos detalhes, algo que aconteceu há 8-9 anos atrás.
Não, essas coisas marcam demais. E vocês dois?
Muito legal.
Vou te falar, não vale falar nem o Olímpico e nem a Arena Grêmio.
Vai lá, Ju.
Eu de estádios, assim, o que fora os estádios do Grêmio, né? E o terceiro estádio do Grêmio também, que é o Beira-Rio. o melhor, assim, que eu mais gosto de ir é o Maracanã. Foi um dos momentos mais marcantes que eu tive na minha vida. Foi no 2016, foi ano passado, né? As Olimpíadas, que eu fui na final Brasil e Alemanha. Consegui assistir em loco a primeira medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de futebol, no futebol. Então, para mim, o Maracanã, ele é bem especial. Não, em termos de arquitetura, sim. Olha, eu achei o Mineirão um estádio bem bonito. Bem bonito, só que eu acho, como eu tô acostumado agora com a... como a arena do Grêmio é um estádio onde eu fico muito perto do gramado, eu acabo estranhando um pouco, ainda mais no setor visitante lá, que acaba sendo meio afastado, né? Então, acaba tendo uma dificuldade.
É, aqui no
Mas
Mineirão,
pra mim é uma...
É, eu acho o Mineirão fodaço, assim, também. Tanto de arquitetura, esse fato dele ter mantido a fachada, né, pelo lado de fora, ter toda aquela esplanada, isso eu acho lindo do Mineirão. E eu moro relativamente perto, então qualquer ônibus que eu pego, eu passo na frente e a experiência é muito legal. E é isso que você falou, assim, dependendo do setor que você ficar, varia um pouco aonde que é visitante em relação ao jogo do Cruzeiro, jogo do Atlético... É, tem um que é um pouco mais caro, um pouco que é mais barato, um que é um pouco mais barato, mas de fato eu também acho bem longe. Mas vou te falar que eu ainda prefiro o Mineirão nesse fato assim, de distância do gramado, porque o Independência. Eu acho que o Independência, às vezes, por ser perto demais, se você vai atrás de um dos gols, ele também não é muito inclinado atrás do gol, é muito, muito ruim de assistir.
Ah, tu não tem a profundidade do lance, né?
Exatamente.
Eu tive na arena, quando eu comecei a frequentar a arena do Grêmio, eu ficava no anel superior. Uhum. E daí eu tinha feito uma promessa que se o Grêmio se classificasse para a Libertadores, acho que do ano passado, eu iria para a cadeira gramado, que aí ficou praticamente atrás do reservado do Grêmio. Então acaba... É questão de costume, né? Mas realmente, no início... Foi muito difícil para eu me acostumar com aquela nova visão, assim, de tu estar praticamente na linha dos jogadores. Mas é um outro jogo, tipo, tu conseguir ouvir os caras falar em campo, tu conseguir...
Impacto
na bola, tudo é uma outra experiência, né? Aquela ali dentro.
E você, Bianca?
Bom, para mim...
Foi o estádio que mais te marcou, que você acha mais legal de visitar?
Então, eu já vou dizer, eu nunca saí do país, né? Então, minhas experiências são bem locais. Eu tenho dois estádios que me marcaram muito por motivos bem opostos, assim. O primeiro foi os Aflitos, né? O estádio do Náutico. Foi a primeira vez que eu saí do estádio. Aliás, saí, tipo, do Rio Grande do Sul, fora Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Foi a primeira vez. E tinha toda a questão de quando o Grêmio saiu da Série B, o jogo contra o Náutico e tal, né? Então eu tinha... Não foi na batalha, né? A batalha foi em 2005, eu viajei em 2010. Era uma coisa tipo de... que eu tinha na cabeça. Ah, se um dia eu for pro Nordeste, eu quero muito conhecer. Na oportunidade eu conheci a Ilha do Retiro e o Aflitos. E eu... me marcou muito aquilo, assim, sabe? Não fui pra um jogo, fui só fazer um tour... Mas era um estádio que, na minha cabeça, ele era histórico. E como eu sou nova, eu não tinha visto... Não, aliás, eu nasci, depois o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi campeão do brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, mas eu não lembro de nada disso. Então, foi a minha primeira experiência com uma coisa histórica, assim, do meu time, né? Então, aquilo ficou marcado. Então, tá. Daí foi esse. E o outro... foi o Couto Pereira, porque foi meu presente de 19 anos. Eu não me perguntem por quê, porque a história é muito longa, mas o meu ídolo no futebol é o Alex.
O Alex do Cruzeiro? O
cabeção, é.
Ah, mas tem belo ídolo também. Tem. Monstruoso.
E ele jogava no Coritiba na época, e eu queria muito conhecê-lo e tal. E daí foi meu presente, aniversário de 18 anos. Eu fui a Coritiba de carro. Daí vi um Coritiba e Maringá. O jogo foi 1-1. Coritiba foi eliminado do Paranaense e tal. Mas depois do jogo, eu fiquei esperando a minha amiga na frente do estádio. Ela falou, já volto, só vou encontrar um amigo meu. E daí na saída, ela veio com o Alex. Nossa. E uma camiseta e tal. Então foi muito legal, isso me marcou muito. Não necessariamente pela experiência do estádio em si, mas pelo contexto todo. Mas o que me marcou nesse dia também foi que, em paralelo, tava tendo um Grenal, que eu abri mão de ir, né, pra viver esse momento, e o Grêmio ganhou do Inter por 4-1.
Ah, foi maravilhoso, então.
E foi o Grenal do Alan Ruiz, que ele jogou muito e tal, enfim. Então, esses dois... depois disso, ainda veio o Mineirão. O Mineirão me marcou muito ano passado, né? Eu fui na semifinal e na final. Eu amei a torcida do Galo, a recepção da torcida. Claro. Mas isso é uma coisa difícil de falar, porque é da relação de... Não posso dizer assim, nossa, a torcida do Galo é mais legal que a torcida do Cruzeiro. Apesar mas de ser até mesmo, que a torcida do Galo...
Depois me reclama de clubista aqui nos podcasts. Aí você
mas vocês
parou
entenderam o
parte...
que eu quis dizer, né? Porque sim, eu não posso dizer que a torcida do Galo é mais legal, porque é a torcida que é amiga do Grêmio. Talvez com o Inter, a torcida do Cruzeiro seja mais legal, enfim... Isso tudo é uma coisa que tem que ser considerado, né, quando tu vai conhecer o estádio. Se tu quer curtir o ambiente externo do estádio sem precisar esconder camisa e tal, é bom que tu tenha noção que algumas torcidas são mais próximas, outras são rivais, outras são indiferentes e tal.
Ah, pois é, nesse clima é muito doido, assim, porque eu já tive experiência, por exemplo, de ir no São Paulo Cruzeiro aqui, na torcida do Cruzeiro e meio que torcendo pro São Paulo, mas claro que não mostrando muito. Inclusive ver pessoas de organizado do São Paulo no meio da torcida do Cruzeiro com a camisa de organizada e sem problema nenhum. Mesmo caso de Galo e Palmeiras. Só que, por exemplo, nunca vi o caso de torcidas rivais de outros estados, mas no caso de um clássico, por exemplo, já vivi bons apuros aqui no clássico, principalmente quando vai de visitante.
É, ó, domingo ainda, eu e o Juliano, nós fomos em Grêmio e Fluminense, né? E no sábado tinha tido no Beira-Rio Inter e Santa Cruz. E daí quando a gente tava saindo da arena no domingo, tinha os torcedores do Fluminense com os torcedores do Santa Cruz, sabe? No entorno da arena. Então é isso, sempre tem que ver se as torcidas elas se dão e tal. Às vezes a gente acha que é perigoso, mas quando... Pô, a do Atlético eu realmente fiquei impressionada, porque era uma final... E as pessoas passavam com a camiseta do Grêmio no meio daquele mar, aquela iluminação meio vermelha que eles fazem, né? Sim. Ali na entradinha do Mineirão e, tipo, tudo tranquilo e tal. Uma hora a galera até se juntou, um cara passou gritando assim, arerê, gaúcho, nananã e fala tchê, né? E daí um outro passou e puxou, mudou a música e falou assim, arerê, o Inter vai cair pra Série B. Daí juntou atleticano e gremista cantando isso, sabe? Tchê. Antes do jogo, minutos antes do jogo, achei bem legal.
Não, é fora de série essas experiências. Fica até a dica, né? Porque tem muitas pessoas que provavelmente ouvem a gente e não são de cidades grandes, então não tem a possibilidade de... Não são de grandes capitais, né? Que tem grandes clubes. Então não tem a oportunidade de ir em jogos de clubes de Série A, por exemplo. E às vezes ficam até um pouco receosos, né? Eu quando falo com a minha mãe que eu tô indo no jogo, minha mãe... Vá com Deus, não sei o que, manda reza pra mim no WhatsApp.
Sim,
tranquilo, hoje ele tá lagado em Palmeiras, a chance de ter briga é zero. Até quando eu vou no clássico, ela fala, não, vai com cuidado, por favor, eu vou mais...
É, muita gente não sabe disso, né?
Pois é bom até estudar, assim, pra ver que jogo que você vai, se é legal você sair de camisa do time mesmo, ou botar um casaco por fora, né, e tal... Eu, na via das dúvidas, eu sempre coloco um casaco pra garantir. Eu vou com a camisa pendurada na bermuda e lá dentro eu coloco. Mas, nossa, de experiência que eu já tive de estádio, uma das que mais me marcou foi um jogo que eu fui no Peru, que foi... Era pré-temporada, nem era um jogo muito importante, era Alianza Lima e um time do interior do Uruguai, que... Ah, foi o jogo, um dos jogos mais bonitos, assim, de torcida que eu já vi. Chegou no momento que era meio que a apresentação do elenco. Então eles chamaram todos os jogadores no começo da partida, um por um, e mostravam no telão um videozinho dele e tal, meio que apresentando o elenco pra nova temporada. E aí a torcida acendeu os sinalizadores do estádio inteiro, então o estádio que tava de noitinha ficou vermelho inteiro, assim, de sinalizador, parecia que tava pegando fogo até. Então, foi uma experiência linda. Eu fui com a minha mãe em Lima e ela ficou morrendo de medo. Aí no final ela viu que foi tranquilo e agora dá pra empurrar ela pra outros jogos ainda. Mas teve um que me marcou muito, Fadu, só pra completar. Não tanto da atmosfera do estádio em si, né, da parte da arquitetura. Porque, assim, da parte de arquitetônica, os que eu fui na Europa, o Allianz Arena, o Santiago Bernabéu, ganham de muito, mas da atmosfera, a final da Copa do Brasil do ano passado foi sensacional pra mim, assim, fui sozinho na final, no meio da torcida do Galo, e aí chegou no momento, assim, que eu tava filmando pra mandar pra um amigo meu gremista, e aí começaram a sair fogos, assim, né, de cima do Mineirão, e subiu a bandeira, então, tipo, a filmagem sem querer pegou tudo perfeito, assim, E sabe, todo mundo gritando e você vai contagiando, é, cara, é inexplicável, assim, a sensação que é o esporte, né?
Isso, exato.
Cara, e vocês têm essas experiências nacionais que eu não tenho, cara. Eu simplesmente não conheço Maracanã. E fanático pro futebol que eu sou, não conheço Morumbi. Na verdade, não conheço nenhum estádio de São Paulo. E só dos, pelo interior paulista, né? Que é onde eu tenho que adentrar mesmo. É, e Mineirão, Independência. Cara, em Nacional, infelizmente, eu preciso de fazer mais umas passadas. Passo na frente, assim, fico admirando. Mas nunca tive a oportunidade de entrar nos grandes pilares, assim. Eu sou doido para conhecer o de Brasília. Louco, falam que é uma estrutura muito grande, né? Apesar que tem bastante dinheiro desviado ali. Mas, enfim, a gente sabe que é um estádio foi muito, muito bem feito. Pra não falar que eu não fui nenhum, desculpa, eu fui no Itaquerão, muito legal. Itaquerão, pra ver Brasil e Colômbia. É, Brasil e Colômbia pra arrumar a medalha de ouro que o Juliano acompanhou.
Foi legal também, né?
Nossa, ficou muito legal. Aquele surpreende o quanto de mármore é usado, assim, na.
Isso, né, é muito luxuoso, né? No banheiro.
Luxuoso, né?
Aquelas televisões no espelho, atrás do espelho, assim, tu vai lavar a mão, tu consegue assistir o jogo.
Assistir o jogo sensacional. Agora, eu conheço os dois estádios que, assim, que são pilares na América do Sul, né? Que é a La Bombonera e o Monumental de Nunes. E também tem o estádio Monumental do Chile também, que eu conheço.
Eu ia comentar isso. Eu nunca saí, né? Como eu falei antes. Eu tenho estádios que eu crio histórias na minha cabeça e eu preciso conhecê-los pra ou desmistificar aquilo, ou talvez aumentar, enfim. E tem um que é tipo sonho meu, assim, da vida. Eu acredito que desde 2007, que foi o ano que o Grêmio perdeu pro Boca, né? Na final da Copa da Libertadores. Eu já planejei essa ida para a Argentina para conhecer a Bombonera umas 6 vezes. E nunca saiu, por N motivos, assim.
Pior que você tá mais perto da. Eu acho que você tá mais perto do estádio aí da Bombonera do que do Mineirão.
Que? Não entendi.
Você deve estar mais perto da estádio La Bombonera do que do Mineirão, se você colocar a contagem de quilômetros aí.
Não, capaz com certeza. Morando em Porto Alegre, ninguém acredita, assim, tipo, nossa, tu não conhece, nunca fui e tal. Mas
só para colocar no ponto de La Bombonera, eu fui ver Boca Juniors e San Lorenzo, uma rivalidade caseirinha ali. Apesar de ter 500 clubes só em Buenos Aires, né? Cada bairro tem um. Porém, foi 3-0 pro São Lourenço e a torcida do Boca é inacreditável. A experiência que eu tive foi de ficar no último lugar lá em cima e é muito inclinado mesmo. Assim, eu peguei e falei assim, já que eu tô vindo aqui, eu vou ficar no último lugar lá em cima, no topo mesmo. Que tem até proteções assim pro peito e tudo mais. É inacreditável a Bombonera. Recomendo assim muito que dê uma passada lá, tem a visita também guiada. E eu acho um estádio muito a cara da América do Sul, assim, do jeito que a gente vê. Achei bem legal. Só não consegui ver. Não consegui ver a Avalanche, que os gremistas também copiaram deles. Inclusive até canta em espanhol, a turma canta lá. É porque não teve gol, né? Não teve gol do Boca.
Não, eu quando conheci os estádios na Argentina também, eu não assisti nenhum jogo. Fui fazer tour só e tal. Teve uma época que eu fui, mas eu era bem mais novo. É, teve um clássico, né, o Boca River, mas aí minha mãe não se meteu nessa furada comigo, mas outra oportunidade eu não perco. E desse amigo meu, engraçado, só puxando um gancho, vocês falando, por exemplo, que é engraçado nunca ter ido na Bombonera, que é tão mais perto do que o Mineirão, né, mas esse amigo meu que foi pro Marrocos assistir o Galo, ele criou uma meta pra ele quando confirmou que a Copa seria no Brasil, Copa de 2014, que ele conheceria todos os estádios. E é isso, todo mês ele junta um dinheirinho pra ir, às vezes ele faz um bate-volta, e se possível é jogo do Galo que ele vai, ele sempre tira uma foto. E quando não dá pra ver jogo, é pelo menos fazer o tour. E aí faz o quê? Faz umas 2 semanas que ele voltou de viagem agora, e tá faltando um estádio só, pra ele ir nos 12 da Copa do Mundo.
Qual que tá faltando?
Eu acho que falta o de Manaus só.
É complicado, né?
É o mais longe, mas assim...
É longe e deve ser carinho pra ir pra lá.
Pois é, ele já foi em todos, assim. E aí ele sempre tira foto com a mesma camisa do Galo que ele vai. E é, pô, sensacional. Imagina você conhecer todos os estádios da Copa. E é isso, eu mesmo no Brasil não conheço tantos, eu acho. Eu conheço o Mineirão, Independência, Pacaembu, Morumbi. É... Ah, de Tura eu conheço Couto Pereira também, mas nunca assisti o jogo. E eu acho que só. Tem que aproveitar a oportunidade pra ver o jogo de São Paulo, do Galo. Eu quase comprei uma passagem pra Londrina agora pra ver a final da Primeira Liga, mas não valia nem um pouco a pena o preço.
É, sobre essa questão, eu ia até comentar isso aí, sobre essa questão de preço, de passagens e tal. Uma dica que a gente pode dar, né, Bi, é comprar no intervalo de 45 dias antes dos jogos, já ficar ligado em promoção que as companhias aéreas fazem, e para tu tentar, já faz um levantamento primeiro da tabela do campeonato, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro tu já sabe de antemão todos os jogos que vão ter no ano. Então isso já ajuda na hora de planejar. Então tu marca ali os jogos que tu gostaria de ir, os estádios que tu gostaria de conhecer, te cadastra em sites tipo esse decolar.com para ele te colocar alertas no preço de viagem de onde tu mora até o local do jogo a partir de X reais lá, no período que tem o jogo. E daí tu vai controlando, vai chegando o teu e-mail e quando tiver uma promoção interessante tu compra. Isso é... Se planejar é fundamental, assim, pra conhecer.
Eu só quero dizer uma coisa, às vezes não dá certo, né? Só esse ano eu tenho dois casos. Eu marquei uma ida pra Porto Alegre, ia pegar o Dia dos Namorados e ia ter Grêmio e Bahia. Era no domingo. Daí a CBF mudou o jogo pra segunda. Isso. Ok, eu não tinha o que fazer, voltei segunda de manhã. Daí eu e o Gil marcamos pra ir pra São Paulo, pra ver São Paulo e Grêmio. O jogo era no domingo, 3 semanas antes, o que a CBF fez, botou o jogo pra segunda. Mas daí esse eu ainda consegui remediar, troquei com um colega, enfim. Mas acontece, né? Porque a gente sabe, às vezes o jogo é sábado, muda pra domingo, é às 4, muda pra 7 e tal. Mas o máximo que der pra se planejar é fundamental, né? Pra a semifinal da Copa do Brasil, eu fui pra BH só com milhas. Gastei, sei lá, R$59 com taxa, sabe?
Sim, não é.
Então, é fundamental. É. O que eu ia contar, só mais uma história, é. Tava falando desse teu amigo aí. E, cara, eu fico chateada quando eu planejo uma viagem aleatória e eu não consigo casar, né? O estádio. Uhum. Tipo, ano passado, em 2015, eu fui para um congresso estudantil em Goiás. E daí. Nada de jogo, bah, eu tava frustrado. O Grêmio tinha jogado lá uma semana antes. E daí, no dia final do congresso, o dia mais importante, tinha Goiás e Avaí. Eu comprei o ingresso e fiquei, tipo, no estádio 15 minutos. Sabe? Entrei, nossa, me sentei na arquibancada, olhei, tirei uma foto. Chorou, porque o meu ônibus, eu fui pra Porto Alegre de ônibus, eu fui pra Goiás de ônibus, meu ônibus já ia sair, então eu não podia ficar o jogo todo. Era às 19 de um domingo.
Nossa.
E daí, tá, beleza. Esse eu ainda consegui, pelo menos, dizer que eu conheci o Serra Dourada. Mas eu fui ano passado pra Brasília com as minhas amigas. E daí fui na sexta só pra conhecer o Mané Garrincha, fazer um tour, né? Levei uma amiga na sexta-feira e tal. Eles não fazem tour. Nossa. Gente, fiquei decepcionada. Tirei uma foto lá na frente. Eles não fazem. Fazem tour só em, sei lá, 2 meses ou 3 meses. É um período mais ou menos casado com férias escolares e tal. Fiquei decepcionadíssima.
Não, comigo aconteceu uma coisa muito parecida, na mesma viagem ainda. Eu, no começo do ano, fui pra São Paulo. Era aniversário de um amigo meu que mora lá. Eu fui passar uns dias. E calhou de ser o final de semana do clássico. São Paulo e Corinthians, no Morumbi. E quando eu fui ver, a passagem não ia dar. Porque se eu comprasse pra um horário que fosse dar pra assistir o jogo, seria muito mais caro. Assim, até daria tempo se eu fosse na loucura. Aí eu prefiro não arriscar assistir o jogo de casa mesmo, mas, poxa, ficou assim, com aquele gostinho de, poxa, posso ir no Morumbi, assistir o jogo ali, o clássico, foi até um clássico que terminou 1-1. Mas... E foi por isso. E aí teve, uns 2 dias antes, eu cheguei, tava de bobeira de tarde, ele tava trabalhando. E aí eu falei, vou conhecer algum estádio que eu não conheço. Em São Paulo eu não conheço nem o Allianz Parque e nem o Arena Itaquera, lá, Arena Corinthians. E nenhum dos dois tem visita também. Então eu liguei...
Ah, não, O Allianz tem visita. Bia, a gente, nós conhecemos o Allianz. Eu e nós conhecemos o Allianz, acabou ficando na...
É, a gente não comentou, a gente conheceu o Allianz em tour.
Então talvez tenha sido a data, porque eu lembro de eu ter ligado. É, liguei pro, tanto para o... Para a Arena Corinthians, quanto para o Allianz, e nenhum dos dois tinha. Falou assim, ah, a gente não tem visita, ou pelo menos não tinha no dia. Eu acho que talvez...
Em que ano isso?
Esse ano, começo do ano.
Ah, esse ano.
É.
Eu acho que tava até...
É, porque a gente foi para São Paulo.
Para falar a verdade.
Isso. Ah, é, pode ser. Ano passado a gente foi para São Paulo e ver Grêmio e Corinthians na abertura do Brasileirão, né? Só para não bugar a cabeça da galera. O namoro existe há 7 meses, mas a gente já se... Enfim, já saía ano passado e tal. E daí a gente foi ver Grêmio e Corinthians e, poxa, no sábado tinha Palmeiras e Atlético Paranaense. E eu cheguei antes em São Paulo, não me dei conta de ir nesse jogo conhecer o Allianz, fiquei super frustrada e tal. E daí no domingo, o Grêmio e Corinthians era às 4 da tarde, a gente tipo, ai, vamos ali dar uma olhada, ver se tem tour. Daí chegou lá, tinha o tour, dali já tinha começado, a gente pegou o tour em andamento, fez um tour de flash, a gente nem completou todo. A gente falou pro pessoal, a gente tem que ir rápido, porque vai perder o voo e tal, mas na verdade era porque a gente tinha que ir pra Itaquera ver o jogo, né? Então foi super rápido, só pra gente conhecer o Allianz, e também recomendo, o estádio ficou muito massa.
Ah, eu preciso ver,
ficou bem cara de estádio europeu, assim, né?
É, pelo que eu vejo nos jogos e tal, e fotos, é fora de série. E assim, a gente já deu algumas dicas aqui, que parece que é quase um... Dicas de como ir pro estádio que você tá afim. A gente tá com dois viajantes profissionais aqui e a gente mais palpiteiro, né, Fadu?
Sim, sem dúvida. Minha profissão aqui hoje é palpitar e ouvir.
Então a gente deu a dica, por exemplo, de sempre ver a questão da torcida, né? Pra ver como é que você vai de camisa, se você vai sem camisa, se são torcidas amigas ou não. O Juliano deu a dica legal de comprar passagem. E tem o lance de hospedagem também, se vocês têm alguma recomendação, alguma coisa nesse sentido?
De hospedagem também... É...
Namore alguém, é um estado legal.
Na verdade, só um estado, né, Bi? Na verdade tem que ser assim, ó. Não, nada, esquece. Ele vai editar essa parte, porque eu fiz uma piada, só tem um estado pra te namorar. Na verdade, a gente procura pegar hotéis perto do estádio, né? Até pra ficar, não ficar tão corrido a questão de deslocamento pro estádio, depois do jogo também, que é meio... Nós sabemos, né? Todo mundo aqui vai em estádio, a gente sabe o quão cansativo é tu ir em jogos, né? Ainda mais quando é fora de casa, que tu não conhece, tu leva mais tempo para se deslocar. Então, a dica que a gente dá é essa. Acessa sites como Trivago, Booking.com. Pelo mapa ali, entra no Google Maps, dá uma olhada nos hotéis que tem próximos ao estádio e busca o preço desses hotéis aí nesses sites que eu falei agora há pouco, ou qualquer outro site do tipo.
Não, também tem o caso de vocês no Mineirão, né, que eu vi no canal. A gente falou pouco aqui do canal, mas vocês podem procurar, vai ter o link na postagem aí, marcado em todas as redes sociais também, que é o Pelos Estádios. Teve o caso de vocês no Mineirão. Vocês descobriram, parece que em cima da hora, que o aeroporto de Confins é mais longe do país, né?
Bah, não, eu até vou falar sobre isso, porque assim, eu fui ao Mineirão em 2016 duas vezes, mas nas duas vezes eu fui de ônibus do Rio de Janeiro para BH. Uhum. Então, ok, fiquei na rodoviária, daí fui no Mercadão, e depois peguei um Uber dividindo 3 amigas ali até a Pampulha, né? Ok, razoável. Esse ano a gente foi de aeroporto, a gente foi de avião, né? O Juliano foi antes. E, cara, quando eu peguei o Uber e vi quanto dava, primeiro o trânsito, né? Fiquei com medo do trânsito, porque eu cheguei na cidade às 19h40 e o jogo era às 21h45, né? Mas o valor, eu fiquei assim, gente, que absurdo. Por isso que eu falei ainda no vídeo, olha, se você for de avião, se organize pra não ir de Uber até a região da Pampulha, porque é muito caro.
É, não, inclusive tem, ó, fica
pega
a dica,
um ônibus
pra quem vier. Tem um ônibus que sai, que ele faz o aeroporto de Confins até o aeroporto da Pampulha, que é pertíssimo do Mineirão, deve dar R$10 de Uber, talvez. É, que ele custa uns R$14, eu acho. Então, fica a dica aí, pra não gastar o que dá mais de 100 reais, eu acho, né?
Deu 78 reais, mas bem salgada.
Muitas vezes.
Pra quem quiser conhecer a Arena do Grêmio, o aeroporto é do lado.
Ah, inclusive, falando em Arena do Grêmio, já vou deixar aqui o convite para qualquer um de vocês dois, se vocês quiserem conhecer a Arena, se estiverem dispostos a vir num jogo, vocês podem vir para Porto Alegre, só combina comigo com antecedência que o ingresso é por minha conta, na torcida do Grêmio, né? Claro, não na torcida visitante. Mas
vai ter o jogo de volta aí, Grêmio e São Paulo.
Pode ser uma boa oportunidade.
Aí, então, a gente agradece esses convites.
Que isso, obrigado. Vocês a mesma coisa aqui, o Mineirão, do lado de casa, então já sabe.
O Felipe mora na porta do Mineirão mesmo.
A outra dica que eu vou dar é isso, estabelecer contatos, né? Eu fui 3 vezes pra Curitiba, fiquei 3 vezes na casa de uma amiga, depois ela veio também pro Rio, ela gosta de futebol também, é torcedora do Atlético Paranaense. Veio pro Rio, ficou aqui em casa, assim a gente vai se trocando, entendeu? Isso é uma coisa, é um jeito mais econômico.
Ah, fora que fortalece a amizade. Quantas vezes eu já não recebi amigo aqui também pra ir em jogo? Teve um amigo meu que vinha agora pra final da Copa do Brasil. Teve um que veio, inclusive foi muito bom, a gente foi pra aquele Brasil e Argentina no Mineirão. Eu já tinha comprado o ingresso, que era um do setor mais barato. O mais barato que foi, sei lá, R$150.
Sim.
E em cima da hora ele por acaso conseguiu um camarote pra gente, de graça. E aí a gente vendeu o ingresso e foi de camarote. Então também tem seus lados bons, né, de receber os outros, além da companhia.
Inclusive, pelos estádios tem vídeo no Brasil e Equador pelas eliminatórias falando sobre a diferença do público de jogos desses, da seleção brasileira e tal, para os jogos de campeonatos nacionais.
Nem só o público, né? O clima também. O jogo do Brasil, vai desculpar, mas eu acho um jogo chato. Parece que tu está vendo uma pelada ali. Eu fui. A sensação que eu tinha no Brasil e Equador é a mesma que eu tinha quando eu fui ver amigos do Ronaldo contra amigos do Zidane aqui na Arena. Porque não tem aquele.
A gente não aguenta mais o Leleleô, Leleleô Brasil, né?
Não tem graça nenhuma, sabe? O Felipe estava comentando essa questão de clima, que ele foi no estádio que tinha sinalizadores. Né? Eu acho que o futebol tá morrendo um pouco, porque tem muita restrição para festa. Aqui em Porto Alegre eles colocaram os gradis ali, né? Que a avalanche da Arena do Grêmio não existe mais. É uma função inteira para tu liberar papel picado, para tu liberar trapo, bandeira, tem que ter, não pode ter mais de 1 metro de largura por 1 metro de altura. Então eu acho que tem situações aí que o futebol está se perdendo um pouco a essência, está ficando muito teatro e pouco futebol mesmo, como eu estava acostumado a assistir lá na década de 80, 90. Né?
Eu estava nascendo.
E no caso até, por exemplo, do jogo do Brasil, que pra mim foi muito decepcionante. Eu fui em 2 jogos do Brasil. Fui no Brasil e Romênia, no Pacaembu, que foi a despedida do Ronaldo, e fui nesse Brasil e Argentina, que por mais que seja um clássico grande, tem as musiquinhas, né? O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Você curte um pouquinho ali nos primeiros 5 minutos, mas você vê que quem tá no estádio não é frequentador de estádio. Foi em jogo da Olimpíada também, é um clima muito estranho, todo mundo sentadinho, comportado e lugar marcado. Não sei, é engraçado.
A gente já discutiu isso aqui.
Eu não sei se pra vocês ocorre o fenômeno que ocorre pra mim, por exemplo. Eu, na final, que eu fui no Maracanã, Brasil e Alemanha... Tinha toda aquela... O Wallace também estava jogando. Tinha toda aquela história lá do momento histórico, né? O jogo pode representar a primeira vez que o Brasil ganhou o Ouro Olímpico no futebol masculino. Só que eu, durante o jogo, o que, que eu fazia? Eu torcia pro Luan e pro Wallace, né? Óbvio. E eu ficava xingando o William e o Rodrigo Dourado, que eram os dois jogadores do Inter, que estavam no banco. Então eu ficava ali, ó, vamos, Luan, porra, vamos. Aí quando passava o Dourado aquecendo, filha da seu desgraçado, não sei o quê, sério mesmo.
Eu ia dizer isso, que o jogo da seleção é muito, pelo menos lá em Porto Alegre, acaba virando uma coisa muito regionalista, assim, sabe? Tipo, eu fui lá, eu fui com o Juliano em agora Brasil e Equador, e em 2015 a gente foi em Brasil e Honduras também, né, Gil? É amistoso.
Isso.
E esse ano eu fui aqui no Rio, Brasil e Colômbia. E tipo assim, é muito assim, Brasil e Colômbia, no Nilton Santos tinha torcedor do Botafogo, tipo, comemorando quando o Camilo tocava na bola, sabe? Quando a gente foi nesse Brasil e Equador, eles só ficavam pedindo Luan, foi a parte que o estádio mais vibrava era quando eles ficavam pedindo pro Tite colocar o Luan e tal, sabe?
Então acaba virando uma coisa... É, ou quando o Alisson defendia uma bola.
É, exatamente.
E 30% do estádio.
A torcida atleticana gritando quando o Prato entrou em campo no Brasil e Argentina.
Ah, sim.
E é engraçado, mas que aqui, é isso.
Não sei se vocês sabem, talvez vocês tenham reparado nos jogos que vocês assistiram, mas na parte do hino nacional tem a famosa parte que é a imagem do Cruzeiro resplandece, né?
Isso.
E aí, essa é a parte que a torcida atleticana fica quieta ou canta um galo por cima e a torcida inteira do Cruzeiro começa a gritar junto e cantar o hino junto no estádio. Pode estar todo mundo em silêncio, comprando uma cerveja, comprando pipoca, que todo mundo para e canta.
Nessa parte.
É,
legal.
É sensacional, é fora de série esse clima. Eu acho que assim, pra fechar, a gente falou de tudo e deu várias dicas, inclusive a gente vai pincelando essas dicas depois, rende até um texto, de repente alguma coisa, fica até uma recomendação pra vocês no canal e no Instagram, e dando essas pequenas dicas pra pessoa se planejar aí no estádio, né? Tem a famosa polêmica da cerveja nos estádios. O que vocês já viram Brasil afora?
Bom, Porto Alegre, bom que, pra quem não sabe, Porto Alegre ainda vive, tá atrasada em relação aos outros estados e não vende cerveja com álcool dentro dos estádios, né? O que eu penso que é um retrocesso, porque em relação às brigas de torcidas e tal, primeiro que o cara que bebe, ele já bebe antes, né? Já bebe fora. O cara que ele bebe mesmo, ele tá afim de entrar já torto, que é o cara que nem liga muito pro futebol, ele entra já com bola rolando, porque ele quer até o último aproveitar o entorno do estádio. Então,
até porque o preço de dentro do estádio é totalmente proibitivo, o cara ficar de fato muito bêbado.
Exatamente. Então eu acho que Porto Alegre tá atrasada, mas ok. Aqui no Rio de Janeiro é muito engraçado que cada vez que eu vou no estádio, ano passado eu fui no Mineirão e cheguei aqui no Rio de Janeiro assim, gente, o Mineirão vende com álcool. E os meus colegas, tipo, aham, e daí? E o Rio também vende. Tipo, aqui no Rio todos os estádios vendem, São Januário, Ilha do Urubu, Nilton Santos, Maracanã, todos. E é diferente do Mineirão, né? Até vocês podem falar mais, mas aqui vende primeiro e segundo tempo, tu vai pra arquibancada bebendo e tal, e no Mineirão não, né? No Mineirão tu não pode ir pra arquibancada de fato, só fica naquela parte da área da alimentação, né?
Exatamente.
No Isso, Mineirão, exatamente.
No primeiro tempo, até o intervalo.
Isso.
E não pode ir pra arquibancada. No Independência é a mesma coisa, mas no Independência a fiscalização em relação à arquibancada... Não existe, né? No Mineirão, por ter o acesso é um pouco diferente no Mineirão, né? O bar, ele é um pouco separado, você não consegue ver o jogo enquanto você tá no bar, por exemplo.
Em Curitiba, quando eu fui, nos dois jogos do Curitiba e num do Atlético Paranaense, não vendia, não era liberado. Eu vi que esse mês agora eles liberaram, né? Agora na última rodada, foi o primeiro jogo lá na Arena da Baixada que eles venderam cerveja com álcool. Até o próprio clube daí, o clube tem mais... possibilidades também, né, de rentabilizar isso e tal, porque é bem mais atraente, né? Esse tempo você tava lá na Arena do Grêmio, tava com sede, vou tomar uma cerveja, sem álcool, é emocionante. Então, das minhas experiências, é basicamente isso. São Paulo não vende também, São Paulo é curioso, São Paulo também não vende cerveja com álcool no estádio.
São Paulo normalmente proíbe tudo, relação a bandeira, bandeirão, papel picado, tudo isso aí parece que virou... Esses são os motivos de torcidas organizadas brigarem, né? Parece, na capital paulista, né? Que não é bem assim.
Isso é bizarro, porque São Paulo não vende há muito tempo cerveja com álcool, e daí ano passado, começo do ano, paulista, lá três brigas homéricas, duas com morte, sabe? é isso que eu acho, que eles botam tudo muito a culpa na bebida alcoólica e dentro do estádio, né? Como se o bar, que fica a 4 metros de distância, ele não fosse vender cerveja, sabe?
É que aqui no Brasil eles têm uma dificuldade em punir quem comete os crimes, né? Quem causa confusão, e daí sobra pra quem não faz nada.
É, a gente, inclusive, punição. Tem uma pauta sobre isso, né, Fabinho?
É mais fácil estipular pra todo mundo, né?
A gente falou um pouco sobre isso.
É, essa pauta de hoje, ela engloba um pouco de tudo que a gente já falou, porque nos passeios pelos estádios, você depara muito com tudo isso. Um pouco de cada coisa aqui tem que ser pautado mesmo, como tá bem sido argumentado pelos dois, que a gente já passou, às vezes, algum ponto ou outro exclusivo do Migrantes, mas é isso, cara, a visita do estádio traz toda essa experiência que eles estão passando. Desde uma simples cerveja, desde um atendimento, desde a beleza, a dificuldade, e hospedagem, logística, é exatamente isso que a gente deve tratar pela experiência de cada um quando é visita pelos estádios.
É, então, é justamente isso, que aos poucos a gente vai gravando os vídeos e tal, eu vou pensando em coisas mais legais que podem ser mais atrativas, né, para o público. E exatamente isso, eu, quando eu edito e vejo o resultado do Pelos Estádios, eu penso, ah, se eu quisesse conhecer tal estádio, eu gostaria de saber isso, sabe? Tipo, coisas que podem ser úteis, tipo, agora a gente está planejando as nossas férias. E eu já pesquisei todos os estádios dos países que a gente quer conhecer. Como funciona a visitação? Tem tour? Não tem? Qual horário é bom para isso? Qual para aquilo? Tem loja dentro? A loja fica aberta? Sabe? Essas informações que o turista e tal não é obrigado a saber, sabe? Tudo para facilitar, né? Para ter quase tudo mais mastigadinho e para a experiência ali ser mais proveitosa, né?
Não, total.
Perfeito.
Que nem eu falei, fiquei fã do canal de vocês, fiquei fã do Instagram. E fica a recomendação aí, o Pelos Estádios, que nem vocês podem conferir. Só jogar no YouTube, né? No YouTube e no Instagram, Pelos Estádios, que acha a Bianca lá gravando. Por enquanto tem 4 vídeos, é isso? 4 ou 5 vídeos?
5 vídeos, postamos ontem o 5º vídeo.
O do Beira Rio, né?
É. Na verdade tem um que é Arena do Grêmio, tem um que é Beira Rio, tem um que é Mineirão, daí tem outro que é a Arena do Grêmio também, mas é esse que eu falo das eliminatórias, né, Brasil e Equador, e o outro também é a Arena do Grêmio, mas é Libertadores, né, então eu até peço desculpas porque é muito Arena do Grêmio, mas o que é legal é que como a Arena do Grêmio é um estádio que a gente conhece bem, nenhum vídeo vai ser repetitivo, sabe, porque tem muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar, muita coisa pra apresentar. O Beira-Rio vai acontecer a mesma coisa, eu fui agora com a minha família e já produzi material para um próximo vídeo já, entendeu? Porque é muita informação.
Legal.
E tal.
O Beira-Rio só um tá bom.
O Beira-Rio vai ser o próximo estádio que eu vou conhecer. Eu vou para aí dia 12, dia 6 de dezembro, vai ter um evento de esportes aí no Beira-Rio para jogadores de futebol eletrônico, e 4 atletas nossos vão jogar aí no Beira-Rio. Vai ser o primeiro estádio que eu conheci aí do Sul, cara.
Viu?
Vai ser mais um para colocar.
É o último final de semana do Campeonato Brasileiro, vai ter... Eu acho que o Grêmio joga em casa, termina em casa o campeonato. Então, vai na arena também.
Pô, verdade. Já dá pra emendar os dois. Pô, dica, valeu demais.
Conhece um de Série A e um de Série B.
Mas tu vai curtir o Beira... Eles são os dois são estádios lindos. Eles são bem, bem diferentes. Mas eu acho o Beira-Rio muito bonito também. Nossa, muito bonito. Tu vai curtir.
Não, maravilhoso. E, poxa, a gente já deu todas as dicas possíveis e discutimos tudo. Que nem o Fadu falou, por mais que em outras pautas a gente tenha falado também, hoje a gente trouxe um pouco de vivência, né? Como é que é vivenciar a parte que a gente tratou de maneira um pouco mais técnica, mas dentro do estádio. Então, poxa, fica a recomendação do canal deles. E vamos pro Fora das Quatro Linhas.
Acabou! Acabou!
Essa lista é fruto de um trabalho criterioso.
A lista já está feita, debatemos todos os relatórios.
Fora das Quatro Linhas.
Então, o Fora das Quatro Linhas é aquele quadro de recomendações que tem a ver ou não com futebol. E o que você manda pra gente nessa semana?
Felipe, eu tenho apreciado muito documentários. Tenho procurado no senhor dos vídeos em streamings vermelho e preto muitos documentários. Recentemente eu vi um sensacional, tem a ver com esporte. E deve... Tá colocado para anotar todos os fanáticos para o esporte, que chama Trophy Kids. Uma tradução de troféu garotos, garotos prêmios. E é difícil entender uma tradução literal para isso. É um documentário onde os pais, o resumo é assim, ó, os pais passam dos limites do que é importante na vida e forçarem os filhos a se destacar nos esportes. Cara, futebol americano, tênis, basquetebol, golfe e esqueci o outro esporte também, tem mais um outro esporte. Os pais, cara, são fora de série do jeito que tratam os filhos. É inacreditável. Me tirou assim, sabe, do conformismo. É inacreditável que os pais fazem e brigam e são capazes de pressionar os filhos. Uma alienação parental mesmo, cara. Um bullying mesmo dos pais para os filhos poder ter sucesso e destacar no esporte. Então, é um documentário de 2013, direção de Chris Bell. Mas vale muito a pena. Você que é pai, principalmente de um menino pequeno, que quer que ele seja bom, bem, se dê bem no esporte, cara, não deixe de ver isso. Esse filme me marcou, tirou da minha zona do conforto. E eu falei, caramba, existe gente de verdade fazendo isso. Depois eu vou deixar outros espaços para as semanas posteriores para recomendar documentários muito bons também que eu tenho visto na Netflix. Paga nós, mas esse ficou assim de recomendação imediata. Se tiver oportunidade, vai lá e procure Trophy Kids na Netflix, na parte do documentário. Muito, muito bom.
Perfeito, Padu. Juliano, o que que você manda? Vamos para os convidados agora. O que que você manda de recomendação nessa semana?
Barbaridade, deixa eu ver. Eu adoro documentários também. Mas eu vou mais para o lado assim, da história, né? Mas se eu fosse deixar uma recomendação para os ouvintes aí, seria de um livro que me marcou bastante, assim, acho que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, porque eu sou um cara que eu adoro matemática, né? Então gostaria de sugerir o Homem que Calculava. Uhum. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar desse livro. Ele narra as aventuras de um calculista persa em Bagdá. Então, é um livro bem antigo já, se não me engano, lá da década de 30, esse livro.
Então ele já tem até disponível na internet, tô vendo aqui. Já porque tem? Já perdeu os direitos autorais, né, quando é década de 30, assim, perde.
E esse é um livro, assim, ó, que... Eu li umas três vezes, para falar a verdade, esse livro, porque ele é muito bom. Muito bom. Desmistifica um pouco essa questão da matemática. Eu sempre indico ele para quem tem dificuldade de matemática, né? Que normalmente isso daí é muito da nossa cabeça. Quando a gente tem um professor ruim, a gente acaba criando resistência. Então, além de ser uma história bem, bem boa de ler, é um livro bem didático. Então foge muito do futebol, foge muito do esporte, né? Mas essa seria a dica que eu daria aí.
Não, e é esse o objetivo mesmo do Fora das Quatro Linhas. Pode sair fora do futebol. Só para a data da primeira publicação é 1949, Júlio. Olha para você ver. Muito bem recomendado. Eu mesmo já separei aqui.
E você, Bianca, o que você manda nessa semana?
Bom, eu não vou fugir tanto, eu vou sugerir um livro. Eu fiz o meu TCC semestre passado, né? Apresentei o TCC, enfim, li muito. Eu achei que eu já tivesse lido todos os livros a ver com o futebol da história, mas eu descobri muito livro legal, diferente. O livro que eu vou indicar é Como o Futebol Explica o Mundo. Ele não é um livro muito recente, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que ele é de 2005, por aí. Ele faz associação do futebol com os hooligans, com os cartolas, assim, dirigentes não da área do futebol, né? Com os gangsters, com o Islã, com as guerras culturais dos Estados Unidos, sabe? Ele associa e explica o mundo através do futebol, tipo, é um olhar muito diferente, ele é perturbador, assim, um pouco o livro. Pensar como o autor foi tão longe, sabe? No começo eu achei que fosse um pouco de delírio dele quando eu vi a proposta do livro, mas ele é muito interessante, assim. Tipo, tá tudo mais ou menos interligado, a globalização com o futebol e tal. Então ele é um livro curtinho, uma leitura bem rápida, gostosa, assim. O autor é Franklin Foer, o nome dele. E, enfim, essa é a minha sugestão, Como o Futebol Explica o Mundo.
Perfeito.
Maravilha.
Bom, para essa semana eu tenho duas recomendações. Uma é de um aplicativo que eu já usava há muito tempo atrás e eu voltei a usar. E tem sido muito útil, que o nome é o Pocket. É o bolso, né? A ideia é que você consegue pegar links da internet e jogar para ele, principalmente de textos. E você consegue fazer tanto pelo computador quanto pelo celular. E ele sincroniza, né? E aí você consegue depois ler o texto mesmo se você tiver sem internet. Ou seja, para mim ele funciona mais como... Hoje que a gente tem 4G disponível de qualquer lugar e tal, mas ele funciona mais como uma biblioteca. Assim, eu vejo um texto bacana, mas eu tô sem tempo de ler, eu já jogo pro Pocket. Então vou acumulando e chega uma hora que eu falo, ó, agora eu tô com tempo livre e vou lá e leio todos que estavam. Então vou conseguindo me organizar quando você pega um artigo no Facebook que você acha maneiro. Eu acho bem bacana, já tô com uns 6 aqui, eu preciso parar para ler até, mas essa é uma das recomendações. E uma outra é uma que a gente sempre dá aqui e fica mais como uma atualização do que como uma recomendação. É que lançou a terceira temporada de Clube de Cuervos.
Ah, não! Ah, não!
O Fadu não gosta, o Fadu é contrário. Vocês já ouviram, já assistiram Clube de Cuervos?
Eu não.
É uma série. Nossa,
não, vê a primeira temporada e ponto.
É porque a primeira temporada é muito boa, a segunda é bem mais fraca. Mas é uma série sobre futebol do Netflix. Foi a primeira série latina do Netflix, ela se passa no México. E é a história de um clube do interior, assim, que o dono dele falece e fica a disputa entre o filho, que é o playboyzão que não sabe cuidar de nada, e da filha, que ela é a responsável mandona. Então fica um pouco essa disputa. E tem um tom humorístico, assim, bem legal. Uma série levinha, os episódios curtos.
Fica a gente tem um podcast exclusivo dele, inclusive, né?
Temos, sim. Acho que quando acabou a segunda temporada, né? A gente fez um
sócio. Quando acabou a segunda temporada, a gente fez um. Tem a primeira parte que é sem spoiler e tem a segunda parte já com spoiler. Mas se você que é apaixonado pelo futebol, vale a pena, assim, viu? Viu? Porque o contexto inicial é muito interessante. É que ele consegue te colocar, como a gente já discutiu, como acompanhando como se fosse você. Mas depois tem uns percalços aí que eu tô muito relutante para ver a terceira temporada. Já viu, Felipe, alguma coisa?
Não vi nada ainda, peguei pra...
Aí como é que você recomenda a terceira temporada sem ver? Que absurdo com os nossos ouvintes, cara.
É o que eu falei, não é tanto uma recomendação,
tá com
uma atualização.
De... Ah, tá, tá atualizado. Tá atualizando que rolou a terceira temporada, mas pode ser a merda da segunda. Não, então fica ser, essa atualização também.
Não vai ser. Mas é isso aí, eu queria agradecer a presença de vocês dois, foi um prazerzão a gente ficar aqui até altas horas da noite, né? Pra quem não sabe, o Imigrantes é sempre gravado em horários alternativos, mas poxa, é um prazer conhecer você, Bianca, você, Juliana, obrigado pelo convite pra gente visitar a Arena Grêmio, e vocês também estão convidados pra BH, Mineirão do lado de casa, e poxa, galera, vamos acompanhar o trabalho deles, que é super legal no Instagram, a gente gosta muito de recomendar, quando tem um conteúdo legal, um conteúdo independente, bacana, a gente gosta de fortalecer o máximo possível. E no Instagram, pelos estádios, no YouTube também. Então, o trabalho tá ficando super legal. Que nem a Bianca falou, é um vídeo que você vai gostar de ver se você estiver planejando ir pro estádio. Ou então, se for o seu sonho visitar a Arena Grêmio e você não tem nenhuma perspectiva, ele vai te atiçar para ir nos próximos meses. Então, é sensacional mesmo. E fica a recomendação.
É isso, obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, assim, até... Quando surgiu, eu comentei com o Gil, tu mandaste assim, tipo, ah, o projeto tá só no começo, mas gostei da ideia e tal, e é isso, sabe, tá só no começo, e eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai olhar e vai dizer, nossa, como a gente fazia esses vídeos e tal, mas tem muito ainda pra melhorar, evoluir, mas é aquilo, e quando o Juliano sugeriu, eu sei que vai dar certo, tipo, que vai fluir. E o dar certo, eu quero dizer, a gente vai continuar fazendo com prazer e tendo ideia e pensando e tal. que é porque a gente faz uma coisa que já é natural nosso, sabe? A gente não precisou mudar nada a rotina pra criar o canal. É só continuar fazendo. Na verdade, o que muda é que agora a gente grava. Antes a gente só fotografava. E é isso, eu quero. Espero que vocês acompanhem. Agora vamos estar sempre em contato aí. Todo mundo crescendo junto, porque é assim que um time funciona.
Perfeito. E a sua história é muito similar com a própria nossa aqui do Imigrantes. É. Você vê o Imigrantes aí 10, 11, que eu participo no 13, 12, né, Felipe? Que eu entro a primeira vez. A gente já tá no 71, gravando uma vez por semana, às vezes, duas vezes por semana. É, passa por renovações, vocês vão ver de tudo isso, pode ter certeza. O negócio é não desanimar. Vai fazer o quê? Um ano e meio, dois anos de Imigrantes, Felipe?
Vai fazer 3 anos, eu acho, né?
3 anos de Imigrantes da Bola. Hoje eu não tô nos estúdios da CBN falando nisso, dá para perceber pro microfone. Hoje na CBN eu sei que o pessoal sai de lá meia-noite, então eu não fui incomodar a turma de lá. Mas segunda-feira que vem estaremos nos estúdios da CBN de volta.
Perfeito, perfeito. E uma coisa, vocês estão com uma campanha agora também, né, para um vídeo especial, como é que é?
Ah, então, é o vídeo dos seguidores, né? Quando o canal fechar um mês, que tem 3 semanas, falta uma semana, a gente vai fazer um vídeo especial com as fotos que os seguidores mandam pelos estádios do Brasil, do mundo, enfim. É só mandar uma foto pelos estádios@gmail.com e é fazer as duas partes, né? Porque tem muita gente que manda ali no Instagram, pô, eu fui em tal estádio e lembrei do pelos estádios, sabe? E daí eu pensei, ah, dá pra fazer uma coisa pra rolar essa integração, assim, né? Então a gente pensou nisso, vai ser um videozinho comemorativo do primeiro mês do pelos estádios. Já chegaram uns 27 e-mails com fotos muito legais, assim. Nossa, fotos do interior do Paraná, do interior de São Paulo, até Roma, Paris, sabe? Muito legal, estádios de futebol americano e tal. E essa é a ideia, porque todo mundo que gosta, né, já foi ou tem curiosidade de ir e tal. Então acho que dividir experiências sempre agrega bastante.
E daqui a pouco, quem sabe, a gente não pode estar pedindo dicas aí pros seguidores e a gente assistir um jogo com algum dos seguidores, né? Pô, isso aí também é uma ideia.
Tem muitas ideias. Deixa eu já falar, a gente sorteou uma camisa do Corinthians, retrô, ano passado, do Brasileiro de 1990, né, que o Corinthians foi campeão. E quando chegar a 1.300 seguidores, acho que a gente tá com 1.100, a gente vai sortear uma do Grêmio. Hoje eu até peguei ela para fazer um vídeo, vou gravar ele e postar. É a próxima que a gente vai sortear. Uma retrô também.
Perfeito, maravilha, maravilha. Vou mandar minhas fotos. Inclusive no meu Instagram tem aquele vídeo que eu falei do estádio no Peru, que eu fui com os sinalizadores e tal. Se tiver como, vou até colocar no link do post para quem ficou interessado. Acho que tem como fazer uma integração ali com o site do Doentes. Mas é isso aí. Um prazerzão estar aqui com você, Fadu, mais uma terça-feira, né?
Valeu, valeu todo mundo. E eu esqueci de falar, mas não pode falar, visitem o Estádio do Dragão também, lá em Porto, mas façam uma visita interna, fenomenal. Fica a dica aí. Foi a última visita que eu fiz agora.
Boa, boa.
Eu acabei esquecendo de me despedir de vocês aqui, né?
Ah, por favor.
Deixei...
Não, ai, só... Obrigado, viu, Juliana e Bianca? De verdade, vocês se complementaram muito hoje.
Obrigado, eu queria agradecer o convite aí, passo minhas as palavras da Bianca. Reforçar o convite para vocês, que quando estiverem dispostos a conhecer a Arena do Grêmio, já tem ingresso, né? Já garanto estadia aqui também, né? Então é só avisar e combinar. Tá? Achei muito legal participar. E espero que no futuro a gente possa estar gravando em loco, né, com vocês aí, depois de um jogo no Mineirão aí.
Perfeito, seria maravilhoso. Vamos combinar esse sim. Mas é isso aí então, galera. Um abração e até semana que vem.